Oi, eu sou a Gabriela Maier e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Bolsonaro exalta Elon Musk e ato no Rio de Janeiro eleva tom de ataques a Moraes e Pacheco. Governo Lula planeja nova política de mineração para forçar a exploração de minas paradas no país. E Rússia reage à aprovação de ajuda americana a Kiev e diz que Estados Unidos enfrentam humilhação na Ucrânia. O ato deste domingo, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, foi marcado por uma subida de tom nas críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As falas contra eles vieram em discursos de aliados de Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia, que chamou o ministro do Supremo de ditador e o senador de frouxo e omisso. Ao discursar, o ex-presidente não mencionou nem Moraes nem Pacheco. Ele exaltou o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, e voltou a defender uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, como já tinha feito no ato realizado em São Paulo no fim de fevereiro. Bolsonaro também repetiu a versão de que um eventual decreto de estado de sítio no país, após a derrota na eleição de 2022, não seria um ato golpista. Uma declaração anterior de Bolsonaro, no mesmo sentido, foi entendida pela Polícia Federal como um reforço à linha de investigação de que houve uma trama de tentativa de golpe de Estado, pelo fato de ele dar a entender que sabia das minutas. No ato, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso cheio de referências religiosas. Também tiveram a palavra no Rio de Janeiro deputados bolsonaristas como Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Eles fizeram coro ao ex-presidente nos elogios a Musk e falaram de liberdade de expressão. O monitor do debate político no meio digital, da USP, estimou o público presente em pouco mais de 32 mil pessoas no pico da manifestação, por volta de meio-dia. O governo Lula estuda mudar o arcabouço legal da mineração para forçar as empresas do setor a explorarem suas unidades produtivas. O diagnóstico é que há milhares de minas paradas pelo país e que a medida em estudo poderia movimentar um volume de recursos na economia nacional comparável aos investimentos anuais da Petrobras. O assunto é de interesse do presidente Lula, que acusa o setor de não explorar as minas e de apenas se aproveitar da venda de direitos sobre as unidades. Um levantamento feito pela Folha mostrou que 25% das mais de 14 mil concessões de lavra dadas às empresas estão paralisadas, ou pela falta de início da exploração, ou por suspensão das atividades. A movimentação do governo pelas novas regras teria como um dos alvos principais a brasileira Vale. Mas empresas como a australiana BHP Billiton e a anglo-australiana Rio Tinto também são citadas nas conversas, de acordo com relatos ouvidos pela Folha. O estudo sobre a situação da exploração mineral no país é feito pelo governo desde o ano passado e envolve os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia. E o governo da Rússia disse ontem que a aprovação na Câmara dos Estados Unidos de 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia mostra que Washington está mergulhando muito mais a fundo numa guerra híbrida contra Moscou. Segundo o Kremlin, o conflito vai terminar em uma humilhação aos americanos, semelhante ao que teria ocorrido nas guerras do Vietnã e do Afeganistão. No sábado, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um mega pacote de 95 bilhões de dólares de auxílio para a Ucrânia, Israel e Taiwan. A medida teve amplo apoio dos dois partidos, democrata e republicano. Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, está claro que Washington quer que a Ucrânia lute até o último soldado, inclusive com ataques a territórios soberanos russos e a civis. Ela afirmou que Moscou vai dar uma resposta incondicional e resoluta à iniciativa dos Estados Unidos de se envolverem ainda mais no conflito em curso no leste europeu. Do outro lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a Washington que transforme rapidamente as medidas em lei e prossiga com a transferência de armamentos. Numa entrevista à rede americana NBC, Zelensky disse que a aprovação final do pacote enviaria uma mensagem poderosa à Rússia de que Washington apoia Kiev e de que o conflito não vai terminar como um segundo Afeganistão. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta-feira. A edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Obrigada pela companhia, boa semana e até mais.